ali, a Paula já não está. Peraí, estava a ser deputada a Paula. Mas a Paula esteve ali. Ah, não sei. Eu tinha a vista e depois deixei de a ver. Muito obrigada, boa tarde. Damos início a esta nossa reunião de mesa e coordenadores e vamos tentar aqui, tanto nesta reunião, adiantar o mais possível de algumas situações que se estão a arrastar para que depois a reunião possa ser mais célere e não é, não é uma questão de tempo, é uma questão para resolvermos aqui algumas das questões entre os coordenadores. Falta e mesa. Falta o... Da mesa falta o vice. E falta o coordenador do Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda. Eu começo por dar aqui, neste ponto 1, que é o ponto da situação da calendarização dos trabalhos da Comissão, começo por dizer o que depois também vou dizer na Comissão, ou seja, se sou funções a senhora deputada Alexandra Tavares Moura e inicia funções a senhora deputada Maria da Graça, Maria de Fátima Fonseca. Certo? Pronto. Depois... dizer-vos que sim, à partida sim. Ah, já está. Sim, depois dizer-vos que dos requerimentos com caráter de urgência já está agendado e confirmado a audição do requerimento, eu acho que isto foi do PSD, sim, que era com a ANAF e o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Está agendado para o dia 11 de outubro, a ANAF às 15 e o Secretário de Estado às 16h30. E existe aqui uma questão que eu queria partilhar convosco, há bocadinho eu falava isto com a doutora Cidalina, pronto, para vos esclarecer, e se houver alguma alteração que pretendam fazer, pronto, para se pensar como é que vamos fazer. Ou seja, as grelhas de tempos, a propósito desta, as grelhas de tempos que nós temos para os ministros é uma grelha de 90... É que escapou-me aqui. De 96 minutos. Ou seja, é aquela grelha em que o grupo parlamentar que fez o requerimento tem os 6 minutos, depois... tem o seu secretário de Estado, ou ministro, neste caso secretário de Estado, ou distante 6 minutos, depois temos a primeira volta que é 5 minutos, e depois 2 minutos uma segunda volta. E a grelha que nós temos para as outras entidades, neste caso a ANAF, é uma grelha de 46 minutos. É que é 5 minutos para quem apresentou o requerimento, 5 para a entidade, e depois 3 minutos e a cada... E a ANAF responde, neste caso a ANAF responde no final. Portanto, como vão acontecer as duas no mesmo dia, há aqui uma grande diferença de uma grelha para outra, mas isto é o que está aprovado na nossa comissão. Era um esclarecimento. Pronto, eu estou a fazer este ponto de situação, quero para depois... Pronto, eu estou-vos a fazer este esclarecimento, que era para depois não se colocar em questões e pronto, e para ficar consensualizado aqui nesta mesma reunião, certo? Pronto. Depois temos também... Certo, está bem. Correto.
As ordens de intervenção, Sr. Presidente, mantém-se como o atual, portanto, o primeiro...
Está aprovado... Depois o primeiro partido, sim, o PS, depois o PSD. Portanto, esta é a grelha que está aprovada. Pronto, isto era só aqui um esclarecimento para depois não se colocarem, porque como é uma a seguir à outra, para não haver, porque é uma diferença significativa, não é? Ok. Outra questão, outra audição com carta de urgência que está agendada também, é da senhora Ministra da Coesão Territorial, se bem que... dentro do calendário que nós tínhamos e agora com a alteração das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, nós ficávamos com o prazo aqui completamente esgotado e para não correr o risco da senhora Ministra vir só depois da discussão do Orçamento de Estado, a proposta é que a senhora Ministra, e está aceito por ela, que seja ouvida no dia, porque a regimental é no dia 28 às 11h15. E a senhora Ministra aceitou vir às 9h30 para a audição a requerimento. Portanto, no mesmo dia 28, temos às 9h30 a regimental e às 11h15, desculpem, o requerimento às 9h30 e às 11h15 a regimental. Peço desculpa. 28. Ainda. Agora, sim, ainda. Antes. Pois, porque era por causa desta questão da grelha que estava-me aqui a moer e o que queria. Pronto, o que é que eu vos quero dizer também? Há pouquinho eu pedia aos serviços também que nos dissessem, que me dissessem sobre as questões da desagregação de freguesias, quantos processos é que já tinham entrado.
Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada, Sra. Presidente. Falou aqui que, portanto, o requerimento da Ministra, da audição da Ministra, que deu entrada por parte do PSD, fica para o mesmo dia da audição regimental, que a Sra. Ministra, inclusive, já tinha aceitado esta proposta da Comissão. Eu penso que é normal que a Sra. Ministra tenha aceite esta proposta da Comissão, até porque para a Sra. Ministra aposto que possa ser mais interessante esta proposta do que estar a vir em dias diferentes ao Parlamento. Mas dado que os assuntos que trazem a Sra. Ministra, quer do ponto de vista substancial, quer do ponto de vista formal, são completamente diferentes, eu pergunto se era possível nós olharmos para a agenda e percebermos se há possibilidade de chamarmos cá ou trazermos cá a Sra. Ministra em dias diferentes.
Sim, sim. Essa proposta é sempre possível. Agora, a Sra. Ministra pode é não vir. A Sra. Ministra tem muita dificuldade. Nós temos a experiência. É habitual fazer-se isso. Da experiência que nós temos da Sra. Ministra, ela tem muita dificuldade em vir aqui. O último requerimento que foi com caráter de urgência foram quase 2 meses. A questão é que se não fosse a proposta deste dia, ela iria empurrar isto para depois do Orçamento de Estado. Agora, senhora Deputada, se tanto se pretender colocar à votação ou à consideração outra data... sujeitamos é que possa ser só já para depois do Orçamento de Estado. Se tem proposta para apresentar? Muito bem. Estava-me a referir à questão das iniciativas que entraram a propósito da desagregação de freguesias. Neste momento, têm-nos recebido no expediente e a correspondência tem sido enviada para os senhores deputados e temos até... disponibilizado um documento com as datas em que foram enviadas para os senhores deputados. Existem 5, neste momento existem 5 iniciativas, portanto, de caráter de desagregação de freguesias. Uma delas já está a ser trabalhada por um dos grupos parlamentares, portanto, não sei qual é, mas muitas vezes vão-nos colocando como é que está o ponto da situação do processo da desagregação, dizer, portanto, que aos grupos parlamentares que entenderem agarrar nesse processo para depois avançarem com iniciativas, com projetos de lei nesse sentido. Sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que era interessante nós termos aqui algum prazo para cada um de nós pensar na melhor metodologia de abordagem desses processos, para termos uma regra uniforme, independentemente dos grupos parlamentares que queiram trabalhar no assunto e ter as suas iniciativas, isso é outra questão. Mas a própria Comissão ter alguma uniformidade de metodologia de abordagem de como é que vai
O limite da data reagir. Da desagregação é o limite da data.
Certo. Temos até o limite da data para poder definir essa metodologia. Mas convinha termos algum brainstorming sobre o tema para não termos critérios diferentes de apreciação de cada uma das propostas que nos cheguem, do ponto de vista de qual é o conteúdo que nos está a chegar, não é? Portanto, há um conjunto de requisitos de forma que a lei que foi aprovada enumera. E, portanto, esses requisitos de forma devem ter uma espécie de nota técnica de admissibilidade, portanto, uma avaliação que seja uniforme para todos eles e depois, com base nessa informação, os grupos parlamentares tomarão as iniciativas que entenderem. Mas deveria de haver o pensarmos de como é que iríamos fazer essa abordagem mais técnica. Eu imagino que isto que estávamos perante, que não é o caso, mas imagino que estávamos perante uma iniciativa legislativa de cidadãos. A própria lei define o que é que acontece depois, em que prazo, tem que se fazer o relatório técnico, etc., e depois ser avaliado. Neste caso é diferente porque as autarquias não têm iniciativa legislativa. Né? Portanto, a Constituição reserva a um conjunto de órgãos essa premissa. Mas, no entanto, a lei não deixa de elencar um conjunto de critérios de ordem formal que estas propostas que chegam das Assembleias Municipais devem cumprir. E, portanto, quem é que afere do cumprimento desses critérios? Ou se falta um fundamento, ou se falta um documento, não é? E, portanto, aí nós deveríamos eventualmente pensar um bocadinho, não estou a dizer para decidir hoje, não é esse o objetivo, mas deveríamos pensar de que forma é que deveríamos fazer essa abordagem, até para poder dizer à Assembleia Municipal, olha, falta o mapa, uma coisa básica, exatamente, falta um mapa com alteração, com as coordenadas geográficas, pronto, o que for. Mas esse trabalho mais de apreciação técnico-formal deveria ser feita no seio da Comissão, independentemente das iniciativas dos grupos parlamentares e com o apoio técnico dos serviços da Comissão, não é? Portanto, ver de que forma é que poderíamos formalizar este, para podermos ter a mesma análise para todos, com os mesmos critérios.
Okay, muito obrigada. Eu concordo com aquilo que o deputado Pedro Secunho está agora a falar. Há, de facto, questões que carecem de uma apreciação que ainda não percebemos muito bem quem é que a irá fazer. E sem prejuízo disso, acho que nós devemos orar sobre tudo isto. Não tem de ser agora, como disse bem, talvez mais tarde. Mas relativamente a esta questão, E desculpando por estar desatualizada e porque só agora chegamos à comissão, eu acho que era importante fazer chegar estes pedidos das freguesias. E a mim não me chegou nada.
Estão no meio dos
clientes. Ok. Sim, as 5.
Estão no meio de muita coisa.
Pois, sim. Ok, se os serviços pudessem fazer chegar essas cinco, esta instrução desses processos, eu... Pois, admito que sim. Se conseguirem fazer chegar ao grupo parlamentar do PSD, nós ficávamos agradecidos, só para termos uma noção do que é que está, o que é que está para trás.
Neste momento não há 10.
Não, há 5.
Continua a não haver 10.
Diziam que eles queriam entrar em 500.
Só para saber.
Pois.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que sobre estes processos, para além naturalmente de ser importante que haja essa atualização da tal listagem que os serviços prepararam para que, à medida que vão entrando os processos na Comissão, para que também possamos ter essa informação logo de imediato e também ir acompanhando esses processos. Senhor Presidente, aquilo que eu sugeria, desde já, tendo em conta as questões que foram colocadas, era de facto que na reunião de hoje não se tomasse nenhuma decisão e que permitisse também uma maior reflexão por parte de todos relativamente a este processo. Isto não são processos simples, são processos também muito sentidos pelas próprias populações e eu creio que deve merecer toda a atenção e, naturalmente, cuidado no tratamento destes mesmos processos. É preciso também ter presente, aliás, não é para fazer agora considerações, ou seja, só esta consideração. Naturalmente podemos debater politicamente a questão, mas também importa ter presente que o conjunto de exigências que a lei coloca para a desagregação das freguesias traz muitas dificuldades. Não é um processo fácil e que na prática tem impedido muitas de avançar de acordo com aquela que é a vontade não só dos próprios órgãos autárquicos, mas inclusivamente das populações. Bom, mas essas são outras considerações, um debate que poderemos naturalmente também fazer sobre esta discussão. Mas aquilo que parecia importante neste momento era, ou seja, permitir que houvesse uma reflexão mais aprofundada por parte dos vários grupos parlamentares sobre o tratamento e evolução destes mesmos processos e que não fosse já hoje nesta reunião.
Sr. Presidente, boa tarde. Que cumprimentar. Bom, num jeito um bocadinho informal, como dizia o Sr. Deputado Pedro Segonho, nós, em relação a esta matéria, acho que há aqui uma questão que estamos praticamente todos em sintonia, se conseguirmos ter pelo menos todos a mesma documentação, de forma que não existe nenhuma perda de informação no meio de todo o expediente que está a ser enviado e pelo menos estarmos todos com os mesmos dados. De uma forma e de um jeito informal, eu acumulando as funções de Coordenador Autárquico Nacional do Partido, nós estamos numa fase em que estão aqui 5 ou 6, mas que eu deduzo que nas próximas semanas teremos aqui muito envio de muita documentação, porque aquilo que se vê é que muitas das assembleias de freguesia, assembleias municipais, existe ainda muita confusão, mesmo os próprios órgãos no poder local, na forma como agilizar toda esta situação. Muitas juntas de freguesia, nomeadamente muitas assembleias de freguesia, a votar favoravelmente referendos locais sobre esta possibilidade de desagregação, por isso existe ainda muita coisa para tratar. Vamos ver se tudo isto vem dentro do prazo, porque depois existe obviamente a complexidade para cumprir todos os requisitos. Acho, no entanto, que seria importante, de acordo também com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Segonho disse, acho que era importante termos algo do género de uma nota de admissibilidade para tentarmos perceber e termos logo uma triagem à partida se cumpre ou não cumpre os requisitos e se está dentro daquilo que a lei contempla, e acho que seria importante, agilizava o trabalho e também era uma forma de dar uma resposta imediata ao poder local que eventualmente não tenha preenchido os requisitos, de forma a poder cumprir com os requisitos dentro do prazo legal.
Sim, diz-me a doutora Cidalina, eu vou ter que... pronto, não conhecendo muito o processo, eu já tinha dito tanto outra vez, a doutora Susana está em convalescença a recuperar de uma intervenção, mas tanto que sugeria-me aqui, portanto, a primeira questão que eu peço é que se possa enviar, portanto, o processo, tanto dos processos que já entraram. E que depois possa criar aqui um serviço em conjunto, se calhar com os nossos assessores também dos vários grupos parlamentares, que possamos criar aqui uma nota de admissibilidade ou um modelo tipo para balizarmos tanto cada um dos processos e para que em tempo útil também se possa reconhecer e perceber o que é que está em falta. Porque a minha questão é sempre esta. Quem nos enviou o processo, portanto, das freguesias que pretendem desagregar, que está sempre convencido que o processo está a ser tratado por alguém e às vezes pode estar parado por insuficiência de documentos e que depois é preciso fazer esse contacto. É um pouco isto, não é? É isto. Sim. Sim.
Sim. A sugestão vem no complemento desta ideia de que falta-nos aqui uma peça que, de alguma forma, afira da conformidade com o que está na lei. A própria lei não resolveu esse problema, não é? Portanto, não diz, se calhar também não tinha que dizer, o que é que acontece ao expediente quando chega e que forma é que assume. Portanto, não estamos perante uma comissão, uma petição, não estamos perante uma iniciativa legislativa de cidadãos, e não estamos perante iniciativas legislativas de grupos parlamentares, nem de deputados, nem do governo, não é óbvio. Portanto, sabendo que existe uma tipicidade na Constituição, que só as formas de proposta de lei, de projeto de lei, é que podem dar início a um processo legislativo em si, e essas só podem vir de quatro formas, portanto, deputados, grupos parlamentares, governo e iniciativa legislativa de cidadãos, esta não cabe nestes tipos. E, portanto, aquilo que eu acho que nós podemos fazer para ajudar à concretização das expectativas das autarquias que já passaram esse processo é, no nosso seio, ter uma análise técnica, que vamos chamar para não se confundir com as notas técnicas, chamamos, por exemplo, nota de conformidade com a lei, não é? E que tenha, de facto, esse checklist, se inclui a documentação, se não inclui a documentação e o que esteja em falta, para oficiosamente a Comissão poder oficiar à Assembleia Municipal que remeteu o processo e dizer, falta um mapa, estou a inventar porque também não estive a ver, falta a ata do órgão X, falta o fundamento Y.
Sim,
não é?
Sim. Oh, Pedro, é mesmo isso, porque a minha preocupação, como estava a fazer, como faz ainda alguma confusão até entrarmos aqui num processo de poder de análise, é, imagina que cada grupo parlamentar pega num processo e vai ser, cada um vai tratá-lo de maneira diferente. Não podemos correr neste
jeito. É legítimo que assim seja, mas também existe uma lei que é paramétrica e, portanto, nós temos duas formas. Ou esperamos, mas vamos deixar aquilo que seja subjetivo de parte para ser mais fácil de analisar. Ou esperamos que haja algum grupo parlamentar que tome a iniciativa e depois em sede de relatório é que vamos elencar se bate certo ou não com o que está na lei e o conteúdo. Ou independentemente, porque isto não retira validade nenhuma às iniciativas dos grupos parlamentares. Farão sempre o que entenderem. Isto é, no fundo, é para ajudar. Acho que vale a pena haver aqui uma fase oficiosa em que, perante um expediente de uma Assembleia Municipal com um conjunto de documentação, nós podermos, e se for preciso, até criarmos um grupo de trabalho no seio da Comissão para dar suporte formal a essa análise. Ter alguém que faça um checklist de está presente ou não está presente. Se estiver tudo presente, informa os grupos parlamentares que está tudo presente e os grupos parlamentares fazem o que entendem. Também ninguém é obrigado a ter a iniciativa. Não é? Se não está presente, pelo menos oficiosamente, o grupo de trabalho, pode notificar à Assembleia Municipal de que enviou tudo, mas falta o mapa X com a resolução Y. Faltam as coordenadas do território tal. Falta a ata de uma Assembleia de Freguesia. Quanto aos critérios objetivos, não estamos a fazer avaliação. Não é? Quanto aos subjetivos, eu acho que isso só pode ser feito perante as iniciativas dos grupos parlamentares. Quando aparecer uma iniciativa sobre aquela desagregação, há uma avaliação política e cada um toma a sua decisão. Não é? Devemos ter sempre. Eu acho é que nós. O que temos que analisar aqui é o caminho, não é? E o caminho tem que ser constitucional e legal. Pronto. Quando chegarmos à avaliação de há uma iniciativa de um grupo parlamentar ou de vários, aí segue o processo legislativo normal e já é nesse processo. Isto nunca vai ser um mero ato administrativo, até porque a nossa função é legislativa, não é administrativa, portanto há de haver sempre uma subjetividade associada à decisão. Sim. Acho é que se temos uma lei paramétrica com um determinado conjunto de documentos que consubstanciam critérios que estão na lei, pelo menos temos o dever de boa fé de quem, exatamente, de quem foi até àquele momento e que enviou um conjunto de documentação para cá, de dizer se falta alguma coisa ou se não falta, para que. Exatamente, para que os.
Meramente formal.
Para que os grupos parlamentares façam a sua avaliação e se têm iniciativa ou não.
Em tempos chegámos a falar, no início, quando estávamos na discussão, chegou-se a falar na possível criação de um grupo de trabalho, mas não se justifica, temos 5 processos. Agora, o que a doutora Cidalina me diz e conta-me por alto. Uma situação semelhante com o que aconteceu na 14ª Comissão é criar uma nota informativa que seja, portanto, uma norma que depois possa vir à reunião de mesa e coordenadores para ser validada e que depois possa ser utilizada para poder analisar esses processos. Mas pronto, ficamos para já. A elencar... Validar uma nota em função, portanto, dos critérios para a desagregação que estão previstos na lei, criar uma norma, uma nota informativa.
Sim.
Sim. Sim, para se chegar... Sim, para... É isso mesmo. Para que depois... Compete à comissão, não é aos serviços. É à comissão, a nós. É. Sim, sim, mas é a proposta que a doutora Celina me está a apresentar.
Eu estou a dizer que não é o nosso.
Não está, não.
Não é meramente informado. Está a dizer que é os serviços que fazem e apresentam à mesa.
Para nós validarmos. Sim, para nós.
Diz lá, não é? O que é preciso? Não é nota informativa.
Não, diz os precisados que chegaram se cumprimos a obrigação.
Se achei que isso foi respeitado.
Não. Oh, Sofia, os critérios estão na lei.
Se
a mesa decidir oficiar os componentes,
se faltar a deliberação da Assembleia ou da Câmara ou alguma questão, portanto, para que se possa dar continuidade ao processo.
Sim, apenas uma questão formal. Aqui a continuidade é a mesma informação.
Está bem. Muito bem. Sim. Vocês têm a agenda desta reunião de mesa e coordenadores, que o ponto 2 é a apreciação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição conjunta de caráter de urgência da Comissão aquela questão que se levantou em termos do ordenamento do território. Portanto, para a audição com caráter de urgência da Comissão da Administração Pública ao Presidente do ICNF, sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Rábida e da Serra da Estrela. Na altura, salvo erro, o PSD, depois acabou por dizer que deveria ser notificado também o Sr. Secretário de Estado. E depois levantou-se a questão do ordenamento do território e da competência desta Comissão. Portanto, dou-vos a palavra. Esta questão que...
Pois, a nossa dúvida continua a ser essa, é se o âmbito está nesta comissão ou não. Portanto, não tem a ver tanto com a questão em si, é também para o futuro percebermos o que é este ordenamento do território, tendo em conta as deliberações da Conferência de Líderes e tendo em conta a lei orgânica do Governo. Não sei se os serviços fizeram algum tipo de avaliação a esta matéria, que nos possam ajudar. Portanto, nem tem a ver com o proponente, atenção.
Nem com a matéria, sim. Portanto, desde a nossa reunião, portanto, não houve nenhuma reunião de mesa, não houve nenhuma reunião dos presidentes de comissões, ou seja, eu também não tive a oportunidade de aprofundar. O que os serviços apuram, portanto, é que o ordenamento do território que está na competência da nossa comissão prende-se com as questões da coesão territorial e eu tinha aqui até um... sim, eu por acaso na altura depois até me entregaram e não trouxe comigo. Portanto, o ordenamento do território que estava na nossa comissão é tudo o que está no âmbito da coesão territorial, ou seja, no âmbito do Ministério da Coesão Territorial. Eu não sei portanto, se pretende ter outra fundamentação para se justificar e para entender que a nossa comissão tem competência competência para?
Sr. Presidente, para nós não há ordenamento do território A, B ou C, há ordenamento do território. E aquilo que está na competência da Comissão, que foi deliberado, inclusive, numa reunião onde tivemos com o Sr. Presidente da Assembleia, é verdade que os focos florestais estão a ser acompanhados pela Comissão de Agricultura, e está também com a Agricultura, mas neste caso em concreto, o que nós consideramos, e tendo em conta que estamos a falar dos parques naturais em causa, que são os dois em concreto, da Serra da Rábida e da Serra da Estrela, aquilo que nós pretendemos é perceber o que é que vai acontecer a estas áreas daqui para a frente e depois no pós-incêndio. Portanto, nós não vamos discutir questões de meios, falta de meios, etc. Estamos a discutir aquilo que tem a ver com a coesão territorial, por isso. Para nós não faz sentido sequer esta. Não faz sentido a discussão. Percebo que tenhamos esta discussão, mas no nosso entendimento, percebo até determinado ponto, acho que já não faz sentido. Poderíamos. Não estamos a falar de um incêndio em concreto, do acionar do outro, do incêndio, da questão dos meios, etc. Queremos perceber a questão da coesão territorial neste âmbito. Por isso, é redundante estar a repetir.
Presidente, apenas para acrescentar que se assim fosse, ou seja, se dúvidas estivessem colocadas quanto à competência material desta comissão no que respeita ao ordenamento do território, o requerimento da audição à Ministra da Coesão Territorial a propósito da falta dos planos de ordenamento do território também não podia vir para esta comissão. Nada do que tivesse a ver com o ordenamento do território podia vir, não obstante o facto de agora a comissão ter essa nova competência. Eu acredito que de futuro seja importante perceber onde é que se situa o limite dessa competência. Visto que ninguém fez o trabalho de casa, nem temos um regimento anotado, nem o Diário da República, a Assembleia da República anotado, não parece que seja hoje que consigamos estabelecer esse limite.
Sim, eu partilhava de uma forma informal com alguns presidentes de comissão e, tanto se este requerimento cai na questão da... cai? Está associada à questão da valorização destes territórios, vai sempre tocar na questão da coesão territorial, tanto que faria sentido ser, já não é a primeira vez que esta comissão ouve o presidente do ICNF.
Levando esse elemento ao extremo, tudo é coesão territorial. Rara é a matéria, se nós quisermos, não tem impacto na coesão territorial.
A valorização do território.
Este pedido aqui até é mais enquadrável quando se recordarmos e se remetermos às declarações que foram feitas publicamente por parte do Governo, quando diz que depois dos incêndios a Serra da Estrela até poderá ficar muito melhor do que aquilo que está. Portanto, nós até colocamos o requerimento já depois dessa fase. Nós queremos perceber o que é que ficará melhor e queremos perceber, a nível do ordenamento do território, o que é que será feito. Quer no Parque Natural Serra da Rábida, quer no Parque Natural da Serra da Estrela. Portanto, tem a ver com isso, e o requerimento tem a ver com isso, tem a ver com uma série de declarações que foram feitas no âmbito do ordenamento do território e que foram feitas pelo próprio Governo. Não faz sentido. Que é bom que também se esclareça para o futuro, porque infelizmente todos os anos temos incêndios e todos os anos estamos a debater estas questões, mas este caso em concreto, acho que a questão é óbvia e vem na sequência até declarações do Governo.
Muito bem, então passamos à frente. Sim.
Questão. De qualquer forma, eu acho que deve ficar de trabalho de casa para a senhora Presidente, sobretudo quando houver reunião de presidentes de comissão, perceber se o critério que foi adotado na última reunião de mesa de presidentes de comissão, que era o de seguir a competência formal da lei orgânica do Governo, se é para se cumprir ou se é para nós ajustarmos conforme as nossas...
Não é assim.
Não estamos a cumprir, porque se formos por esse critério, esta audição é só da Comissão de Ambiente e Energia. Não é porque o ordenamento do território que está aqui em causa é o que está afeto aos serviços centrais que estão na competência do Ministério do Ambiente e não do Ministério da Coesão Territorial. É só isso. Se tivéssemos perante um requerimento que iria bater em competências, por exemplo, de CCDRs, que é uma coisa que é mais fácil de explicar, eu não teria dúvidas que estaríamos no âmbito, na lei orgânica do Ministério da Coesão e era esta a comissão competente.
Sem querer dizer em...
Estamos a conversar, neste, não tem...
Forma mais informal. Este requerimento vem na sequência daquilo que disse, ou seja, tem a ver com a série de declarações que são feitas pelo Governo, que diz que poderia, inclusive, ficar melhor e que daqui a uns anos a Serra da Estrela poderá ficar melhor.
Certo.
Independentemente da questão política, depois teremos a oportunidade para dizer aquilo que nós queremos perceber com este requerimento é perceber precisamente o caminho que o Governo quer levar esta
Mas eu compreendo, eu não estou a dizer, certo, mas eu não estou a tirar lógica ao objetivo. O que estou a dizer é que ao fazermos essa pergunta ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, no âmbito das suas competências, adotando o critério que a lei orgânica do Governo é que delimitava as competências materiais das comissões, estaríamos na competência da Comissão do Ambiente e não da nossa comissão. Portanto, para este assunto, isto resolve-se, não é essa a questão. Acho é que para o futuro convém perceber como é que nós vamos, de facto...
Eu vou dar a palavra à deputada Paula. Então, mas deixe-me só ler na lei orgânica... A missão da ministra, tanto do Ministério da Coesão, que diz formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de coesão territorial, de administração local, do ordenamento do território, de cidades, da cooperação territorial europeia, de desenvolvimento regional e de valorização do interior, tendo em vista a redução das desigualdades territoriais e o desenvolvimento equilibrado do território, atendendo às especificidades das áreas do país com baixa densidade populacional e dos territórios transfronteiriços.
Mas isso está tudo certo, só que nós estamos a requerer a presença do Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que só poderá responder perante as suas competências. Não poderá responder perante as competências de membros do Governo ou de outros institutos ou serviços.
Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu não estava a pensar em intervir, mas gostaria de fazer duas referências. Uma primeira, não está em causa naturalmente as competências desta Comissão sobre matérias de ordenamento de território, eu não vou discutir essas questões. Mas as questões que estão aqui suscitadas tratam-se de facto de duas áreas protegidas que têm uma gestão específica no quadro do ICNF e no quadro do Ministério do Ambiente. Parece-nos a nós, assim, à primeira vista, que de facto seriam aspectos específicos da área do ambiente, tendo em conta que se tratam especificamente de áreas protegidas, que têm legislação própria relativamente, aliás, planos de ordenamento, inclusivamente, próprios da responsabilidade do Ministério do Ambiente. Essa era uma questão. A segunda questão que queria referir, porque uma coisa é a orgânica do Governo, outra coisa é a forma de funcionamento da Assembleia da República. E nós, desde o primeiro... A forma como é que a Assembleia da República decidiu, organizar as comissões em função das áreas e que não tem que refletir obrigatoriamente a orgânica do Governo. Obviamente o Governo tem toda a responsabilidade, tem toda a legitimidade para se organizar, como bem entender, não é isso que está em questão. E a Assembleia organiza-se também, como bem entender, e não foi exatamente, eu lembro-me que no início dos trabalhos, depois da tomada no início dos trabalhos, que houve áreas que houve a necessidade, estou-me a lembrar, por exemplo, a questão dos transportes, que ficou tudo na Comissão de Economia, não é? Independentemente de haver uma parte de responsabilidade de transportes, que é do Ministro do Ambiente. Portanto, eu creio que também não é esse o argumento. Mas parece-nos a nós é que, se tratando especificamente de áreas protegidas, obviamente é uma matéria diretamente a responsabilidade da área do ambiente como aqui está, do ICNF. Era só estes contributos que queria deixar para esta discussão.
Eu não tenho dúvidas do seguinte, em reunião de presidentes, o presidente da Comissão do Ambiente vai dizer que as áreas protegidas estão na sua competência, o presidente da Agricultura vai dizer, porque isto é área protegida, mas é floresta, que está na sua competência. Se estamos a falar de incêndios, o da primeira comissão vai... Portanto, a questão é esta, depende da interpretação. Agora, porquê? Porque ninguém quer esvaziar as competências da sua comissão.
Mas também temos que olhar a quem é que estamos a chamar para ser ouvido.
Pronto, então, epá, nós temos de passar à frente, senão...
Sou secretária de Estado, desculpa.
Sim, mas e qual é a sugestão então? Quem faz o requerimento? Está bem, mas o PSD tinha acrescentado que era o secretário de Estado também.
Sim, nós aceitamos.
Sim, mas isso já foi decidido.
Não, ficou adiado para esta. Ele não foi votado o requerimento. Como, não, como adiámos, o requerimento não foi votado, certo? Então eu vou ter que pôr à votação, vamos ter que evoluir. Portanto, eu vou pôr à votação o requerimento. A votação não apanha na comissão, não é aqui?
Ou seja, que eu tinha aceito a proposta do PSD e ficaria para votar.
Ok. Então eu vou pôr na reunião, eu vou pôr à votação o requerimento e a sugestão apresentada pelo PSD, está bem? Qual era o secretário de Estado que o PSD propunha? Ou das florestas?
Ou das florestas,
sim. Do ordenamento do território ou das florestas?
É das florestas.
Sim. Não está na ordem de trabalho a votação desse requerimento, para não. Não. Tenho que meter, eu tenho mais um para colocar. Muito bem, passamos então ao ponto 3, que é o ponto da situação da conferência do dia 27. Fazer-vos aqui um ponto de situação. Estão convidados e já aceitaram o senhor subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o professor Pedro Brito, que aceitou. Foi. E o seu secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Pronto, estes dois já aceitaram. Falta, estamos a aguardar também a resposta do Presidente da Assembleia, tanto que era para abrir esta conferência, e falta por parte de alguns grupos parlamentares enviarem entidades ou personalidades a convidar para assistirem ou para participarem no debate, segundo os mails que foram enviados para os grupos parlamentares.
Mas eu creio que já não foram convidados. São entidades convidadas, não oradores.
Sim. Entidades para... Não, era abrir aos grupos parlamentares para se manifestarem, não todos se manifestaram. Tenho o programa, não, o programa que aqui está, o programa era a abertura pelo Sr. Presidente da Assembleia ou quem indicar, às 9. Às 9h30 era o Presidente da AMA, quem ainda não confirmou. Às 10. A qual? Sim. O senhor Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, que também não respondeu. A senhora Provedora de Justiça, que também não respondeu. Mas ainda não respondeu. E depois a proposta era às 11h15 fazermos uma pausa e depois voltar para o debate, e depois é preciso que os grupos parlamentares também indiquem quem é que vai intervir por parte dos grupos parlamentares. E depois o encerramento seria pelo Sr. Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, e eu encerro os trabalhos.
Pronto. Deles vários.
Não, isto está. Amanhã
pode.
Entre as 9 às 11.
Pode partilhar com os vice-presidentes.
Sim, isso são pormenores.
Sobretudo até que depois tem uma intervenção sua.
No final, saúde e fecho o processo. Fecho o.
Não, diga alguém passar-lhe a palavra.
Olha lá, se
trouxe. As conferências do que eu tive a ver, fui à procura. Não estou a entender. Costumava haver moderações várias. Não havia mais painéis.
Então, isto, olha lá, então isto está definido os tempos de intervenção, um atrás do outro, são 3 intervenções. 4. Depois nós ajustamos o modelo final. Deixa vir as confirmações. Está bem? Posso ficar com essa.
Pronto. Os moderadores são cumpridores. O moderador não é preciso para nada. O problema é que há alguns clientes não cumprem para isso. Isto é assim, eu fico meia hora para falar. E aí o moderador tem que ser uma pessoa.
Isto é no Senado. É onde?
Não,
auditório António. Sim, é no auditório, tanto lá em baixo. Portanto, tem aquela mesa, à partida estarei na mesa, depois sair o quem vier em representação da presidência da Assembleia, epá, e depois faz-se a moderação a partir dali. É só dar e tirar a palavra.
Dizer que é aquilo que a doutora Maria Lúcia Amaral, professora de Direito de Autónomo, dizer aquelas duas linhas, o rico só para tentar na estadia.
Certo.
Por horas a contar à frente das pessoas que ajuda a contar.
Pronto, depois é preciso cada grupo parlamentar que envie quem é que vai ser o respectivo orador em representação do partido.
De qualquer forma, fica formalmente a sugestão.
Ok.
Está
bem.
Fazendo a divisão com os vice-presidentes.
Ah, depois andamos a rodar na mesa?
Porque também pode aos momentos, não é? Portanto, há o momento da abertura, depois há o momento dos convidados e há o momento dos grupos parlamentares. Não precisa rodar na mesa, basta só que haja a se apresentar sempre e há um lugar de moderação que vai rodando só.
Está bem, está bem. Sim. Sim, está bem, está bem.
Será moderado o senhor vice-presidente do ano tal.
Ok. O lugar. Está bem. O quê? Era eu que eu tinha no ponto aqui nos outros assuntos, aprovar o requerimento que hoje apresentaram. Pôr à votação. E o outro também terá que correr a mesma situação, que é para ser aprovado agora, como não está na agenda, é deliberarmos e metê-lo na agenda. Pronto, o ponto 4 tem a ver com. O Chega tem um outro requerimento para apresentar hoje. E a questão que eu ia colocar. Que não está na ordem de trabalhos. A questão era eu colocar aqui na mesa, na reunião de mesa e coordenadores.
Foi votado.
Sim.
Só não foi votado. Sim. Mas não foi votado porquê? Por causa desta questão das competências que o Partido Socialista levantou e
é qual não foi proposto. Não foi proposto.
Não,
enquanto requerente, exatamente. Enquanto requerente, aquilo que me foi proposto foi: vamos adiar isto uma semana para tentar perceber a questão da legitimidade. Agora, estava em ordem de trabalhos. Portanto, o que foi na ordem de trabalhos? Eu apresentei o requerimento, o PSD faz a proposta.
A alteração, foi aceita. Depois foi levantado pelo grupo parlamentar do PSD a questão da competência.
Exatamente.
Do PS foi levantada a questão da competência, claro. Que hoje estamos aqui a discutir e há qual não se chegou a lado nenhum.
E o que me foi pedido pela mesa foi que tivéssemos
não
aqui a tolerância de uma semana.
Por causa de uma coisa que foi levantada
pelo PSD. Há uma alteração. Que
também foi aprovado, que também foi discutido. Foi discutido, não foi votado. Não foi votado. Não foi votado. Espera aí. Houve um requerimento agendado ao qual o PSD acrescenta uma nova entidade e que o Chega aprova. O ponto foi discutido, mas não foi votado. E nesta reunião iremos, embora não estando na agenda, vamos propor a votação, a admissão do mesmo, para poder ser votado. Certo?
Que era o que estava combinado.
Sim, e acrescento o facto de o Chega hoje trazer novo um outro requerimento, que depois o irá apresentar, e eu ia discutir aqui nesta reunião de mesa e coordenadores, se tanto a possibilidade da admissibilidade do mesmo para ser votado na reunião a seguir. Que não está na ordem de trabalhos.
Se a emenda aceitar, está. A questão é nós trazermos à reunião de coordenadores precisamente para propor que seja alterado a ordem de trabalhos.
Não é,
não faz sentido.
Qual é a intenção do Código de Serviços? Primeiro, não é a questão do que acontece. Há qual
é o outro requerimento? É o outro
requerimento. É aquele que foi alterado.
Não, não.
Há um novo
requerimento.
Segundo o regimento, sendo apresentado, se a reunião de coordenadores de mesa aprovar, pode ser incluído na ordem de trabalho. Logo assim, e é isso que nós temos a propor, dada a urgência.
Mas não vai haver,
mas essa
regra
funciona
para qualquer coisa.
Sim. Se for admitido, pode ser discutido e votado.
Por isso é que quando me derem a oportunidade de apresentar o requerimento. Foi?
Não foi distribuído o requerimento, porque não se sabe se vai ser incluído na ordem de
claro.
Trabalhos. Se for incluído por deliberação mesa e coordenadores, distribui-se e ainda
certo.
Para a reunião. Ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos pode ser alterada na própria reunião, pelo motivo de justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da comissão.
Sim, certo.
Aqui diz também que se houver deliberação de mesa e coordenadores, portanto, após consulta aos coordenadores, governamentais e deputados únicos representantes, até 48 horas antes, podendo, com acordo dos mesmos, receber alterações até 24 horas antes da mesma. Estamos fora dos 24 horas.
Portanto, estamos neste, certo. Sim, mas eu tinha... Espera aí, mas eu no ponto, ainda não fiz o ponto 4, antes de chegarmos aos outros assuntos, onde incluí o outro requerimento apresentado hoje pelo Chega. No ponto 4 temos a nossa visita à Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes. Como sabem, portanto, estava para os dias 3 e 4, pelo facto de a Iniciativa Liberal ir realizar as suas jornadas nesse dia, nós vamos das duas uma e aceito... Epá, assim é impossível. Não, feche-me a porta, por favor, assim é impossível. A minha questão é esta. Tem data? Querem apresentar uma data para a realização desta visita no âmbito do nosso plano de atividades? Força.
Senhora Presidente, eu começo por, obviamente, pedir desculpa à Comissão e aos serviços. Nós temos algo imprevisível e, acima de tudo, indesejável que fez com que tivéssemos que adiar as jornadas. Eu diria apresentar aqui uma possibilidade alternativa, que é, não sei se é possível ou não, mas que a visita se realize na mesma, nesses dias, não havendo oposição de todo do nosso grupo parlamentar para que o plano continue como previsto, até porque os grupos pequenos, a possibilidade de não terem representação mesmo na nova data é sempre bastante grande. Portanto, estarmos aqui a adiar algo que deu imenso trabalho, imagino eu, a planear, que exigiu bastantes recursos, acho que me parece um desperdício por causa da impossibilidade de um deputado que até pode acabar por não ir depois.
Não, pronto. É aquilo que eu já sabia, que eu tinha falado até com a Maria da Luz Rosinha, quando acontecem as jornadas parlamentares de qualquer partido, seja qual for, não há trabalhos parlamentares. Passa um minuto das três horas. Já me dá, quatro mensagens a dizer que o corredor está a abarrotar. Quer lá saber. Ah, é? Então espera. Então tenham paciência. Estão mal habituados. Não, portanto, aí agradeço, agradeço imenso tanto essa forma de colaboração. Pronto, mas assim sendo, pergunto ao PS se tem data, PS, se quer apresentar uma data para a realização, sabendo, porém, que se não for, e acho que temos todos essa consciência, que se não for antes do orçamento, já será só para janeiro. Peço a sua intervenção, por favor.
Presidente, eu não tenho data, acho que é um assunto que a Comissão deve discutir.
Mas por isso é que depois aqui. Mas e mês e coordenadores, estamos aqui.
Pronto, então, mas façam também propostas, porque é que tem que ser.
Tem que começar por um partido, pergunto se algum partido tem uma proposta de data. Ah, pá, espera um bocadinho.
Dia
17
e 18.
17 e 18? Não pode ser, não, é o nosso, as nossas jornadas parlamentares. De quê? Temos orçamento, sim.
Para dezembro.
Exato. Pronto?
É o que é?
Não, sim, sim.
Mas marca-se já. Não.
Como?
Acho que temos que ver uma outra reunião, olhar com os calendários, sobretudo quando sair o
marco. Oh, está bem, mas eu tinha. Oh, está bem, Pedro, mas eu tinha por isto hoje aqui à consideração, nem que seja a decisão de tratarmos disso numa outra reunião. Não, claro. Oh, amigo, não, eu não começo sempre a pedir intervenção por parte do PS. Sabendo, porém, a pergunta que eu faço é a seguinte: sabendo, porém, que já não será em outubro, iremos tratar deste assunto numa próxima reunião de mesa e coordenadores?
Não querem agendar
já. Então, deixa. Então, dezembro, 5, 6 de dezembro. Pronto, não, mas eu vou ter que dizer isto hoje. Pronto, a questão é esta. Espera aí, opa, não escuta. Opa, não dispersem. Espera aí, isso que já me estão ali a chatear. Vamos lá. A questão é, depois iremos falar para perceber se faz sentido irmos ao domingo ao fim do dia e vir depois na terça-feira depois do almoço, ou ir na segunda de manhã e vir na quarta de manhã. Está bem? Mas isso fica para depois, para uma reunião de mesa e coordenadores, pode ser? Sabendo, porém, que a data ficará já 5 e 6 de dezembro, certo?
Pré-agendado,
sim, senhora. Pronto, agora a questão do requerimento que o Chega hoje apresentou. Sim.
Sr. Presidente, eu queria só fazer uma sugestão. Não tenho nada a opor que fique pré-agendada a data para 5 e 6 de dezembro. Mas é preciso ter presente que na planificação da visita, contar que durante o mês de novembro ficará dedicado para o trabalho do orçamento. Portanto, toda a preparação, ou seja, a definição de programa, depois naturalmente os serviços farão contato, é uma coisa que é algo que tem que ficar definido ainda em outubro, porque em novembro não vamos ter reuniões para o fazer. Eu estou só a alertar para essa necessidade. Estou a sugerir para se fazer
momento e dou a palavra ao Sr. Deputado do Chega para que possa, em traços muito gerais, apresentar.
Sr. Presidente, eu vou até prescindir a questão da leitura, isto, no entanto, tem a ver com as notícias que vieram ao público, nomeadamente no dia de ontem, e que também já eram de conhecimento desde o mês passado, através de várias notícias do Expresso, e quem acompanha politicamente, que acredito que todos acompanham politicamente aquela zona, percebem exatamente o que é que se passa e da emissão por parte das juntas de freguesia, de determinada documentação, que inclusive já se conhecia a investigação que o CEF estava a levar a cabo e que leva até e aparentemente a uma investigação por parte do Ministério Público. Deixar claro a questão regimental, no nosso entendimento, obviamente será esta reunião que determina se é aceito, se não é aceita a discussão na reunião que decorrerá dentro de minutos, e então aí far-se-á a discussão daquilo que é importante a nível de conteúdo político e daquilo que é o requerimento. Neste momento, e dada ao cariz importante que esta situação tem, do que levantou nos últimos dias, em especial ontem, que pode levar, inclusive, a alguma alteração da ordem pública, da forma como as coisas estão naquela zona, e quem acompanha, quem está a acompanhar o dia de hoje nesta zona percebe-se a gravidade do problema. Nós consideramos que é urgente que estas entidades sejam chamadas. Atenção que, já para evitar aqui algumas questões formais, nós deixamos na parte final a dizer que solicitar a Vossas Excelências que tome as diligências necessárias para solicitar a presença nesta Comissão. Ou seja, para evitar depois a questão de dizer que a Comissão não tem legitimidade para chamar os Presidentes de Junta, etc., e que nós sabemos que têm que ser convidados e, portanto, e que poderão vir ou não, fica o ónus de cada um, mas para que essa questão não se coloque em relação à legitimidade, nós não colocamos aqui a questão do convocar nem do convidar, porque consideramos que são as diligências que forem necessárias para que estas entidades se desloquem à Comissão. Obviamente que agora reconhecemos a capacidade desta reunião, ou a competência desta reunião, para aprovar ou não a integração no ponto de ordem de trabalhos.
Sr. Deputado, dou a palavra aos senhores deputados.
Sr. Presidente, eu acho que é muito simples, não está na ordem de trabalhos e, portanto, deve ser agendado com os tempos regimentais adequados para que uma questão destas se possa ser analisada.
Eu, no artigo 10º do regulamento, no ponto 3, diz-me assim: a ordem de trabalhos pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da comissão. Há oposição? Só oposição? Tem que ficar agendado.
Sim, não está, é o que eu estou a dizer. Há oposição, não foi o requerimento entregue em tempo útil de acordo com o regimento e, portanto, se os requerentes assim quiserem, agendarão para outra, numa reunião dentro do prazo que está no regimento.
Eu creio que o Sr. Deputado Pedro Segundo não levará a mal de fazer uma pequena correção. Essa questão do não foi entregue a tempo útil depende da visão e de que artigo é que estamos a evocar do regimento, porque está a tempo útil de ser discutido na entrada hoje. Poderá não estar a tempo útil dentro da programação, e evocando o artigo, o Sr. Deputado quer evocar. Agora, existe tempo útil porque o próprio regimento diz que pode ser votado em cima da reunião, por isso está a tempo útil, só para ficar corrigido.
Pronto, leva à reunião, não é? Pronto. Leva à reunião, sim.
Eu peço desculpa, nós tomamos conhecimento do texto agora.
Certo.
Pronto.
Por isso é que está este artigo que diz,
obviamente,
desde que não haja
oposição. Obviamente
que o
partido proponente pode sempre solicitar a sua integração, mas aquilo que está a ser colocado, foi-nos distribuído agora um
certo.
texto. Nós não estamos em condições neste momento de tomar uma posição relativamente a isto.
Sr. Presidente,
não, obviamente
nos...
que o requerimento pode ser...
Eu até apelava...
A questão não é a admissibilidade. Sr. Presidente, eu creio que a questão não é a admissibilidade, a questão é a discussão na reunião. Houve um partido, entregou um requerimento, está entregue na comissão. Agora, outra coisa diferente é a sua discussão e votação. Eu não estou a colocar em causa a admissibilidade, estou a colocar em causa, ou seja, estou a colocar é que recebemos agora o texto, é preciso que haja algum tempo útil, que não é de agora para a reunião que já deveria ter começado, há 10 minutos.
Posso, Sr. Presidente? Muito rápido, eu gostaria de saber qual foi a figura invocada pelo PCP na comissão que tivemos de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que inclusive apresentou-nos o documento que fez arrastamento com o requerimento já no decorrer da reunião e que foi aprovada, que estávamos a reunir na Sala 9. É que não foi antes, não foi na reunião de coordenadores, foi na própria reunião que apresentou um que nós votámos e que foi claramente o arrastamento para ter mais 2 minutos na apresentação do seu requerimento, mas que foi apresentado à última da hora e foi inclusive que a senhora deputada Paula. Se me puder explicar, porque assim até nos ajudava para tentarmos perceber qual é a fundamentação que utilizamos para uns e que não utilizamos para outros.
É que eu evoquei este artigo que diz que, havendo motivo justificado, e o Sr. Deputado evoca a urgência da questão apresentada, e desde que não haja oposição, a minha questão é esta: se houver oposição, não, vem para a próxima reunião. Como a oposição, tanto vem para a próxima reunião. Pronto.